Bom, muito bom dia a todos. Vamos então dar início a esta audição da petição 510, que solicita à Assembleia da República que legisle no sentido de não serem dados subsídios e apoios públicos a toda e qualquer atividade traumática. Eu, a metodologia que proponho é ouvirmos e cumprimentar aqui também a Sra. Presidente da Associação Animal, que é com muito gosto que a ouvimos aqui hoje, e o que proponho é ouvirmos, no fundo, a Sra. Presidente como primeira peticionária, e depois daria a palavra a cada grupo parlamentar para poderem fazer as considerações que acharem necessárias. Portanto, se estiverem de acordo, passamos já a palavra à Sra. Presidente.
Bom dia a todas e a todos, uma vez mais, e repito o meu pedido de desculpas por estes minutos de atraso. Muito obrigada por me receberem, estava um bocadinho difícil chegarmos a este encontro. De facto, nunca nos tinha acontecido uma petição demorar tanto tempo a ser ouvida. Seja como for, saudamos mais uma vez esta casa por receber a opinião das portuguesas e dos portugueses acerca de questões que têm a ver com a proteção dos animais. Neste caso em particular, é muito mais do que uma simples petição ligada à proteção dos animais. Ela tem também a ver com os interesses das cidadãs e dos cidadãos portugueses e portuguesas. E porquê é que eu digo isto? Porque nós não estamos aqui a pedir a proibição desta atividade, que é uma atividade nefasta para os animais cujos direitos nós advogamos. Estamos a pedir sim que quem quiser ir ver este espetáculo enquanto ele ainda é legal neste país, como ainda o é em apenas 7 países do mundo, então que o faça, mas sem qualquer recurso a dinheiros públicos. Estamos a falar de uma atividade que não é consensual, uma atividade bastante polémica até. Estamos a falar num contexto económico, num país que está num contexto económico bastante complexo, e nós temos dados que temos vindo a recolher ao longo dos últimos 12 anos, 10, 12 anos, de valores astronómicos que são dados à indústria, direto ou indiretamente, quer através do poder local, quer mesmo através de outros tipos de subvenção, que nos parecem bastante chocantes, especialmente quando falamos de locais e nomeadamente até de pequenas vilas e de pequenas cidades, onde temos crianças que vão para a escola e não têm, não só vão para a escola sem comer, como depois há uma indicação por parte da comunidade escolar que não tem como lhes providenciar essa alimentação. Contudo, há valores que estão a ir para esta outra atividade que poderiam ser canalizados, dizemos nós, para coisas tão graves quanto esta, da assistência a humanos, sejam eles crianças, idosos ou outras pessoas com necessidades especiais, não importa. O que nos importa deixar aqui claro é que nos parece a nós e a todas as pessoas que subscrevem esta petição, e esta petição foi entregue com um determinado número de assinaturas, mas ela continua a ser recolhida, portanto nós continuamos a receber assinaturas e os números vão crescendo todos os dias, e cada vez mais, mesmo nos restantes 7 países onde ainda se pratica tauromaquia de forma legal, especialmente aqui em Espanha, ao lado, que é um país bastante mais aficionado do que o nosso, as subvenções públicas e o trabalho de retirada das subvenções públicas tem vindo a crescer de uma maneira, especialmente neste último ano, de uma maneira absolutamente assustadora, mas no bom sentido, para nós, claro. Eu tenho aqui alguma documentação que gostaria de passar ao relator da petição a esse respeito. Deixo alguns exemplos do que acontece em Portugal, poucos, são apenas 7 ou 8 páginas, mas que são bastante claros, e depois deixo o caso espanhol. Muito obrigada. Gostaria só, para terminar, de pedir a atenção das senhoras e dos senhores para o seguinte. repetir que aqui não se está a pedir a proibição das touradas. As pessoas são livres de ir a uma atividade legal, caso assim o entendam, pese embora nós nos oponhamos a isso, e esse é um trabalho completamente paralelo a este, portanto são duas linhas que não se vão juntar para já. O que nós estamos a pedir é que, às senhoras e aos senhores deputados, que não deixem que paixões pessoais, que ligações pessoais a esta atividade, como aconteceria certamente noutras atividades, não estejam acima daquilo que é o interesse supremo das portuguesas e dos portugueses que vos elegeram e que, muito, e que muito nos honra, enfim, poder contar convosco. Portanto, gostávamos de deixar claro que, independentemente das senhoras e dos senhores poderem ter uma ligação pessoal, uma ligação até afetiva a esta atividade, não deve sobrepor-se àquilo que é o interesse maior, que é o de facto de não subsidiar uma atividade que não é minimamente consensual, quando estamos ainda por cima num país que precisa que o dinheiro seja aplicado para bem de atividades e de coisas básicas e consensuais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agora vou passar a palavra aos grupos parlamentares que quiserem falar e quiserem intervir na sessão. Portanto, são já abertas as inscrições. Se for o Sr. Deputado do PS.
Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para dizer que aquilo que proferir nesta audição apenas a mim me vincula pessoalmente enquanto deputado eleito pelo Distrito da Guarda. Quero lhes dizer claramente que sou contra a estourada, abertamente, e contra todo tipo de violência inútil sobre os animais. Mas, como disse bem, é importante que um deputado em cada momento tente interpretar aquilo que é o pensamento maioritário ou o pensamento médio das populações da área porque é eleito. E eu quero aqui trazer um género muito particular e peculiar de uma cultura muito ancestral num concelho particular do Distrito da Guarda, com o qual me identifico, que são as capeias reianas. As capeias reianas nada têm a ver com tourada. O animal não é maltratado e há uma espécie de um jogo que se começa a construir muitos meses antes da realização das capeias, que é a construção do furcão, que acontece. O furcão é um elemento que pesa cerca de 300 quilos, feitos em madeira de carvalho, que é cortado normalmente por esta altura, por fevereiro, março, e que depois é manobrado por 30, 40 homens num jogo entre o animal e o homem, que muitas vezes é ganho pelo próprio animal, que consegue passar por cima do tal instrumento que é o furcão. E de maneira que a capeia reiana está de tal maneira arraigada naquelas aldeias da Raia, que só se explica que continua a existir porquanto há essa ligação muito forte e essa coesão muito forte entre a diáspora. São necessários 30, 40 homens, como eu dizia, em aldeias que normalmente têm, chega a haver aldeias no Conselho de Sabugal com uma média de superior a 55 anos, o que quer dizer que, se não viessem os imigrantes de segunda, terceira geração realizar essa iniciativa, ela era absolutamente impossível de concretizar em aldeias tão envelhecidas. É evidente que para isso tudo resultar tem de haver apoio logístico, e o apoio logístico vem diretamente das autarquias, quer seja a Junta de Freguesia, quer seja a Câmara Municipal. E de maneira que, independentemente, como eu lhe disse ao princípio, de estar contra todo o tipo de comercialização que é feita à volta do espetáculo tauromático, embora compreenda que em muitos lados tem também uma forte tradição, se apenas nos ficássemos por aí algo que é comercializado e não é propriamente realizado espontaneamente pelas pessoas e pelas populações, a minha posição seria uma, neste caso concreto, e pensando que interpreto bem o pensamento maioritário, não posso entender que se alargue toda esta proibição a todo o tipo de evento tauromático, particularmente aqueles que vêm, que não maltratam diretamente o animal é utilizado mais que uma vez, muito menos é picado ou morto, e por isso mesmo acho que há aqui argumentos que podiam ter sido evitados na petição, designadamente acho que um pouco demagógicos, estar aqui a misturar o desemprego, a precariedade e a fome, idosos, etc., para atingir um determinado objetivo, não me parece que fosse a melhor forma de lá chegar. Mas esta é a minha posição pessoal e repito, porque penso que estou a interpretar o sentimento maioritário da população do Distrito da Guarda que me elegeu para estas funções. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Antes de mais, quero saudar a Animal pela iniciativa que teve e, enfim, pelas iniciativas que tem neste sentido. Foi dado agora um bom exemplo de que a relação dos homens com os animais e, em particular, com os touros, e, enfim, é uma relação ancestral, tem muitas raízes nas vivências cotidianas e no papel que muitas vezes os próprios animais têm na traço vivência com os humanos e na luta pela sobrevivência. E nesses cotidianos a violência existe muitas vezes. Nós concordamos com o animal que o espetáculo da violência é que é degradante. Portanto, é esse o problema. De facto, a violência existe, ela faz parte da luta pela sobrevivência entre os próprios animais. Agora, a nós como humanos aceitar que o espetáculo da violência seja gratificante é de facto muito questionável e muito problemático. E portanto acompanhamos a Animal nessa preocupação. Também não me revejo numa ou noutra consideração que aqui é feita, tanto mais que sou do Distrito de Santarém, à semelhança do nosso Presidente em exercício, e sabemos bem as raízes profundamente populares e extremamente alargadas que existem, em particular no nosso distrito, na ficção, nos amantes dos touros e do espetáculo taurino, e de facto não são uma minoria em largas zonas do nosso distrito, e portanto é um pouco, enfim, ir talvez longe demais e precipitada a classificação. E, portanto, de facto, ela é uma tradição muito enraizada, achamos que é positiva a posição que a Animal, como questão de princípio, tem relativamente à questão das touradas. Estamos nesta polémica, nesta diversidade de posições, a tradição fará o seu caminho, as tradições também se mudam, e farão o seu caminho e, portanto, nessa polémica e nessas dinâmicas se resolverá o problema. E neste quadro parece-nos que é pertinente a questão essencial que levanta, que é de que não deve haver apoios públicos para espetáculos taurinos. Isso aí acompanhamos plenamente essa exigência. Achamos que os aficionados têm direito a ter os seus espaços. E se gostam, com certeza que sim, que devem assistir aos espetáculos e promovê-los e pagá-los. É tão simples quanto isso. E, portanto, pensamos que o Estado, as câmaras, não devem meter-se e serem, direto ou indiretamente, os promotores de um espetáculo que, de facto, é, no mínimo, tão controverso e, de alguma forma, condenável. E, portanto, respeitando muito as tradições, que em particular no meu distrito são muito acentuadas e muito alargadas e muito respeitáveis já agora, mas de facto achamos que o Estado, enfim, aos mais diversos níveis, não deve promover os espetáculos taurinos. Já agora gostava de saber a vossa opinião, porque me parece a posição que o Sr. Deputado do Partido Socialista levantou parece-me totalmente pertinente, saber o que é que o animal pensa de outro tipo de espetáculos em que o animal não é maltratado. Porque mesmo no Distrito de Santarém existem as picarias, enfim, que não envolve que o animal seja maltratado. No fundo são brincadeiras que se fazem com os animais, em que os bichos não são nada maltratados. Pelo contrário, muitas vezes quem são mais maltratados são quem se mete com eles. O que diga-se de passagem, se me é permitido, à parte, me diverte sempre um bocado, porque as pessoas, enfim, vão para lá, arriscam-se àquilo. Mas gostava de saber qual era a posição do animal, espetáculos como as capeias e outras formas tradicionais de jogo entre os humanos e os animais, ou como as picarias, ou os cortadores, ou outro tipo de brincadeiras que se fazem com os touros e com os animais e que de facto não os maltratam. Gostava de saber qual era a vossa opinião sobre esse tipo de espetáculos que também são muito populares, em que os animais de facto não são muito maltratados, aliás, e como é evidente, porque muitos deles correm todo o distrito de Santarém a fazer espetáculos daqueles e vão deixando um rastro de maltratos em quem se mete com eles, e que no fim da época eles estão muito mais bem tratados do que quem se meteu a brincar com os bichos. Portanto, gostava de saber qual era a vossa posição sobre esse tipo de espetáculos em que os bichos não são maltratados.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado do PAN, André Silva.
Bom dia, cumprimento todas e todos, cumprimento especialmente Rita Silva, Presidente da Animal, pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo destes anos e por esta iniciativa, por esta petição que o PAN acompanha na íntegra. A utilização, e vou utilizar o termo que se costuma ser utilizado, que é a utilização de animais para divertimento humano, a própria expressão diz tudo, e nós somos obviamente contra a utilização de animais para entretenimento, porque esta expressão e este termo determina aquilo que ainda parte da sociedade tem a ver sobre os animais e, portanto, é a coisificação, a mercantilização dos animais. E se há atividade que nós rejeitamos, é a utilização, a coisificação de animais para entretenimento. E nós optamos a qualquer atividade que utilize, que coisifique os animais para seu entretenimento. Não é esse o objeto desta petição, dizer também que as questões de tradição ou o argumentário da tradição para fazer valer a perpetuação de uma determinada atividade não colhem, porque senão, se fosse por isso, existiriam determinadas atividades ou determinadas práticas que ainda subsistiriam e que já foram abolidas. E, portanto, foi tradição durante muitos anos existir a escravatura entre seres humanos, em alguns países ela ainda subsiste, foi tradicional as mulheres não irem à escola, as mulheres não aprenderem a ler, não terem direito de voto, e portanto há uma série de tradições que têm sido abolidas, que têm sido quebradas, e as tradições, e o PAN defende que todas as tradições que não colidam com a liberdade de terceiros ou com o bem-estar de terceiros devem ser mantidas. Aquelas que colidem, obviamente, com o bem-estar de terceiros, sejam eles seres humanos ou não, devem ser repensadas e devem ser abolidas. No entanto, e uma vez mais, não é disso que se trata esta petição. Esta petição aqui o que vem pedir, solicitar, é que, relativamente a uma atividade que é legal e que continua a ser legal neste momento, que não sejam atribuídos apoios financeiros, fiscais ou institucionais a uma atividade que implica sofrimento em terceiros, neste caso, sofrimento em seres não humanos, sofrimento em animais. E parece-me que, e é uma questão que queria colocar à Rita Silva, portanto à Presidente da Animal, aqui o que está em causa não são apenas só subsídios, isto é, atribuição de verbas para uma atividade tauromáquica direta, portanto, através do Governo, através do IFAP, e penso que se está a referir, e é uma pergunta, à atribuição de verbas à criação de gado ou à criação ou à manutenção de raças autóctones, em que a lei mistura a atribuição de subsídios a gado de carne, gado de leite, mas também à raça brava de lide, mas também há apoios que são dados e que são que são difíceis de contabilizar através dos municípios, como adquirindo bilhetes para a tauromaquia, para espetáculos tauromáquicos e oferecendo, apoiando grupos de forcados, apoiando grupos de tertúlias tauromáquicas, apoiando na reconversão, na reparação de praças de touros, apoiando a edição de livros ou de edições de tauromaquia. E, inclusivamente, também é uma pergunta se não está aqui nesta petição incluída a transmissão, portanto, que acaba por ser um apoio público, a transmissão de touradas ou de corridas por parte da televisão pública. E, portanto, relembro que, da mesma forma que uma atividade como a pornografia é legal, ela não é transmitida na televisão pública. Porquê? Porque fere suscetibilidades. E, portanto, quem quer ver pornografia paga, quem quer ver tauromaquia devia pagar também. Mas porquê esta comparação entre pornografia e a tauromaquia? Porque ambas ambas ferem suscetibilidades. É uma questão que lhe coloco, se concorda ou que não concorda com esta posição. E, portanto, dizer que basicamente é isto e que concordamos e que acompanhamos com o que está aqui exposto nesta petição. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Patrícia Fonseca, CDS.
Obrigada, Sr. Presidente. O que eu queria aqui distinguir... A maior parte destes apoios públicos que aqui são mencionados na lista que nos deixou são de facto apoios de câmaras municipais, portanto não são apoios do Estado propriamente dito, e pegando naquilo que o deputado PAN aqui acabou de dizer, este apoio a subsídios do IFAP, é preciso distinguir que o IFAP não subsidia qualquer tipo de atividade tauromáquica. O IFAP subsidia a criação de vacas, que a vaca de brava de lide é subsidiada da mesma forma que uma vaca de uma raça autóctona, é uma vaca de carne. Os animais, aliás, existe a Associação de Criadores de Raça Brava, em que a carne de raça brava também é consumida e, portanto, não, nesse aspecto não nos parece que seja... que seja execuível, quer dizer, que no fundo faça sentido estar a questionar os apoios públicos que aliás são definidos pela Comissão Europeia e que de forma alguma as vacas bravas estão numa situação diferente das vacas mortelengas ou das charolesas ou de outras quaisquer que produzem carne. É preciso, relativamente aos espetáculos, em minha opinião pessoal, é que de facto a tauromaquia é uma atividade tradicional e cultural do nosso país. Como disse o Sr. Deputado do PS, há muitas câmaras municipais, há muita atividade, portanto, não é só a atividade tauromáquica, portanto há uma série de atividade económica que gira à volta da tauromaquia. É o segundo espetáculo, é a segunda atividade mais vista em Portugal, a seguir ao futebol. Eu conheço, eu particularmente não sou aficionada, mas não tenho nada contra, gosto de ver de vez em quando uma corrida de touros. Os meus filhos já foram e nunca ficaram traumatizados por irem assistir a uma corrida de touros. Os forcados estão, não direi em pé de igualdade, porque mesmo depois do touro ser picado, o touro mesmo assim tem muito mais forte, são precisos muitos homens para enfrentarem o touro. E há uma série, e é preciso não esquecer também, um exemplo que eu aqui deixo, que por exemplo a Praça de Touros do Campo Pequeno tem uma grande percentagem das receitas da praça, revertem para a Santa Casa da Misericórdia, que é uma instituição de solidariedade. E, portanto, não podemos esquecer, para além da questão cultural do nosso país, toda a atividade económica que gira à volta do espetáculo tauromáquico.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada do PCP, deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria então por saudar a iniciativa da Associação Animal e cumprimentar a sua representante Rita Silva por trazer aqui este assunto hoje, que é de facto um assunto que tem sido algo recorrente na Assembleia da República, mas na sociedade em geral, e esta é uma nota que nós também temos que ter presente nas nossas reflexões, é que tem havido cada vez mais um aceso debate sobre esta situação e que se reflete efetivamente na quantidade de iniciativas que têm sido geradas sobre este assunto. E por parte do PCP nós temos tido uma ação continuada no sentido de elevar o bem-estar animal, e essa é uma postura que nós pretendemos continuar a assumir, e uma prova recente disso mesmo é a iniciativa que apresentámos propondo o fim dos canis de abate e que agora se encontra em processo de especialidade na Comissão de Ambiente. E nós consideramos que este caminho de elevação de respeito pelo bem-estar animal tem de continuar a ser trilhado. E de facto temos que ter a sensibilidade para perceber que há situações que são chocantes para as pessoas, e a questão da tourada é, em particular, para muitas pessoas assume-se como um facto de certa maneira agressivo para aquilo que são as suas crenças e a sua postura de vida, e nós também temos que respeitar essa situação. Agora, efetivamente, e já foi aqui referido, todo o tipo de atividade tauromáquica acaba por ter também raízes profundas em termos da cultura popular em determinadas zonas do país em particular. E eu não generalizava isto, porque efetivamente há sítios que não têm de todo essa tradição. E portanto, quando falamos disto também temos que prestar alguma atenção a esse facto. E esta iniciativa pode, de facto, afetar muita gente que tem esse sentimento muito aguerrido em relação à questão da tauromaquia. O que consideramos também é que devíamos começar por outra questão, que era que a efetiva responsabilização do Estado em matéria da proteção dos animais também devia ser acompanhada de uma ação pedagógica. De início, no sentido de sensibilizar todos os cidadãos para que a real proteção dos animais seja cada vez mais adotada, uma questão que seja efetivada, e portanto esta questão do bem-estar animal se vá também alicerçando nos valores de cada um. Posto isto, nós consideramos que a discussão deve prosseguir e a reflexão deve ser aprofundada, e com esta questão da pedagogia em cima da mesa, que nós creio que devíamos puxar também mais por ela. Relativamente aqui à petição concreta, nós tínhamos algumas dúvidas que já foram aqui de alguma forma abordadas, mas era efetivamente, gostaríamos de entender qual é exatamente a abrangência da proposta em termos da tipologia das atividades do tipo tauromáquico que efetivamente engloba. E mais concretamente, porque de facto aqui o resumo é um pouco telegráfico, mas entender aqui, explanar a especificação do tipo de apoios que então se pretendia restringir mais em concreto. Eram as questões que nós deixávamos. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Sá, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento à peticionária Rita Silva, que tive a oportunidade a semana passada de ouvir enquanto relator de uma outra petição também relativamente a esta matéria, para lhe dizer que da parte do Partido Social Democrata dará boa nota deste assunto que aqui nos traz e dará o devido acompanhamento no seio do seu grupo parlamentar, porque entendemos que este assunto deve ser analisado no seu todo, nas várias propostas que vocês também têm aqui, têm trazido ao Parlamento com várias petições, portanto é um assunto que merece ser analisado no seu todo e o qual iremos analisá-lo e fazê-lo. Portanto, damos boa nota deste assunto e daremos o devido acompanhamento relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Não havendo desta parte, deixar aqui para as considerações finais a Senhora Presidente, para poder, no fundo, responder às questões que lhe foram colocadas.
Muito obrigada. São, de facto, várias perguntas que não se esgotam aqui em 5 ou 10 minutos, porque são temas bastante complexos, que eu estou inteiramente à vontade para discutir com as senhoras e com os senhores sempre que e quando quiserem, com muito gosto. Inclusive tenho bastante documentação para fornecer, nomeadamente em relação, depois é uma questão que já vou tentar responder por rapidamente, eu percebo que o tempo é curto, mas por ordem. Portanto, relativamente, assim aproveito e respondo já a várias pessoas ao mesmo tempo, relativamente às, falou nas capeias, como uma atividade tormáquica, a nossa petição e aquilo que os peticionários e as peticionárias pedem é o fim do apoio, seja ele qual for, seja ele dos órgãos de poder local, regional ou nacional, se me permitem, em relação a qualquer tipo de atividade tauromáquica. E aí somos explícitos na petição, falamos em tauromaquia e não em corridas de touros exclusivamente. Não querendo entrar aqui em considerações de etologia, porque ficaríamos aqui o dia todo a falar sobre o sofrimento dos animais e aquilo que uma capeia provoca, ou aquilo que um jogo, como mais à frente foi dito, num jogo jogam indivíduos que escolhem jogar. E neste caso estamos a falar de indivíduos não humanos que não decidiram estar ali, que não escolheram estar ali. Portanto, sem entrar em grandes questões de princípio, parece-nos que a nossa postura enquanto Organização de Defesa dos Direitos Fundamentais dos Animais Não Humanos é clara e tem a ver com a não instrumentalização, utilização, exploração e outros de animais. Neste caso em particular falamos só do entretenimento, não estamos aqui a falar de mais nada e não estamos aqui a falar de uma questão que tenha a ver com, por exemplo, coisas que, concordemos nós ou não, têm a ver com a sobrevivência das pessoas ou aquilo que elas acham que é a sua sobrevivência, nem com alimentação, nem com coisa nenhuma. Estamos a falar pura e simplesmente de entretenimento. E eu gostava também, mais uma vez, respondendo a mais uma das perguntas, de chamar a atenção e reiterar aquilo que já disse no início, porque calculei que fosse acontecer. Esta não é uma questão pessoal, nem deve ser vista de forma pessoal. Independentemente daquilo que nós achemos, e se as nossas famílias são aficionadas ou não, e se nós temos uma ligação telúrica a esta tradição ou não, esta é uma questão, e espera-se que as deputadas e os deputados não coloquem os seus gostos pessoais à frente daquilo que os seus eleitores e as suas eleitoras desejam. Portanto, o país não se resume a Santarém, nem se resume a Alcochete, nem se resume a terras de tradição tauromáquica, como não se resume, por exemplo, um exemplo, eu sou do Algarve, e há atividades, não tem nada a ver com animais, isto é só um exemplo, que são única e exclusivamente do Algarve. Eu não vou extrapolar a realidade daquela localidade para o resto do país, porque aquela é a realidade dali. Se a questão económica subjacente a essa atividade não for benéfica para todo o país, não é porque eu sou do Algarve ou não é porque há essa tradição no Algarve que eu vou deixar de ter em consideração o bem maior. Gostaria de fornecer, se me permitirem, por e-mail, provavelmente será mais fácil e mais ecológico também, um estudo que nós fizemos em Portugal e em Espanha. Nós, falo de uma organização que eu coordeno, da qual fazem parte 110 outras organizações, e é um trabalho que se intitula O Emprego Fantasma da Tauromaquia, e que demonstra, portanto não são opiniões, são factos, que demonstra que de facto é uma falácia que há todo um grupo económico que depende daquelas ganadarias e daquela atividade, nomeadamente explica a questão que até a Comissão Europeia discutiu há pouquíssimo tempo, sobre o facto de subvencionar as vacas da chamada raça, não é uma raça, é um agrupamento, mas pronto, biologicamente não é uma raça, mas isto são questões científicas que não são para aqui chamadas, mas pronto, da chamada raça de lide, a verdade é que são atividades distintas. A criação de touros para tauromaquia é distinta da criação de touros para carne, e são duas indústrias que são distintas, embora sejam, em grande medida, geridas pelas mesmas famílias e pelas mesmas empresas, quase sempre familiares. Portanto, são muitos detalhes sobre muitas coisas que estão devidamente documentados, que não são tão simples quanto parecem, e que, enfim, eu compreendo que para quem não lida com estas questões, nem as investiga diariamente, seja fácil de acreditar naquilo que se vai ouvindo, mas a verdade, mais uma vez, é que aqui eu não estou a falar de uma opinião pessoal, estou a falar de factos, e nós podemos, e com muito gosto falo-emos, passar-vos todos esses factos, todos estes estudos, não só os que têm a ver com o sofrimento dos animais em todas as atividades ligadas à indústria tauromáquica, mas também o outro estudo que tem a ver com o chamado emprego fantasma. Também teremos muito gosto em fornecer-vos todos os detalhes. Eu, como referi, aqui são meros exemplos, mas os valores são astronómicos e têm a ver com subsídios, ou que queiramos chamar, nós chamamos subsídios, à entrega de dinheiro por parte destas entidades. Mas chamem-lhe o que quiserem, há atividades ligadas à indústria tauromáquica, sejam elas quais forem, sejam escolas de toureio, sendo que, relembramos, a lei só permite que crianças a partir dos 12 anos vão a espetáculos tauromáquicos, e há, inclusive, figuras públicas e, inclusive, deputados e deputadas que não cumprem a lei, e nós temos fotografias a comprová-lo, e que levam crianças com menos de 12 anos, o que nos parece honestamente um muito mau exemplo, porque vocês são os nossos representantes e os nossos representantes, perdão. E portanto, parece-nos de muito mau tom que haja um deliberado e aberto incumprimento daquilo que a lei estipula. Estas escolas da tauromaquia têm crianças com menos de 12 anos, portanto é proibido que isto aconteça e continue a acontecer, e o Estado, quer diretamente, quer através das suas autarquias, vai apoiando este tipo de... Eu falo, por exemplo, de Vila Franca, que os valores que são dados à escola de tauromaquia são astronómicos e são, mesmo que fossem baixos, mas acabam por incentivar também a ilegalidade da presença de menores de 12 anos neste espetáculo. Portanto, há muitas especificidades. Repito, aquilo que nós estamos a pedir não é proíbam as touradas agora, temos plena noção de que isso não vai acontecer agora e não é isso que estamos a pedir. O que estamos a pedir é que não vá dinheiro público absolutamente nenhum para esta atividade. Quero deixar mais duas notas, uma para responder ao deputado André Silva, que tem a ver, três notas na verdade, é que são duas perguntas. Respondendo ao deputado André Silva, que me perguntou em relação à televisão pública, está incluída aqui. Nós temos também um texto sobre o assunto que também vos faremos chegar, e que tem a ver com o valor que a Casa de Pessoal da RTP recebe para organizar esta sua tourada anual. É dinheiro que é de toda a gente. Mais uma vez, se a Casa de Pessoal quer fazer uma tourada, então que faça uma recolha de fundos e que a organize. Mais uma vez, é uma atividade legal, quem quiser ir ver vai, desde que não cometa ilegalidades, claro. Portanto, presumo que está respondido que qualquer dinheiro público, ora, se há uma televisão que é pública e se há dinheiro dessa televisão a ser investido nessa televisão para essa atividade, logo está incluído na petição. A outra questão, que tem a ver com a Santa Casa da Misericórdia e com o Campo Pequeno. O Campo Pequeno, neste momento e desde que foi reconstruído, é detido por uma sociedade pessoal, portanto uma sociedade tauromáquica que se chama Sociedade de Campo Pequeno. Essa sociedade, independentemente de doar X ou Y, portanto o Campo Pequeno não é da Santa Casa da Misericórdia. Algumas praças de touros são, mas o Campo Pequeno não é. O Campo Pequeno doa o valor que entende a quem entende, mas é uma sociedade, por cotas ou o que lhe queiram chamar, que, curiosamente, pediu insolvência agora há poucos anos por dificuldades, porque quando ela foi reconstruída, e foi, isto é só uma parte, mas enfim, foi reconstruída de forma coberta para poder ter um centro comercial, para poder receber concertos, para poder receber uma série de coisas, não sou eu que estou a inventar, foram os próprios, foi o próprio representante da Sociedade de Campo Pequeno que o... Sim, mas é uma sociedade privada que está a receber dinheiro, que está a ganhar dinheiro ali. E que muito bem, mas o que acontece é que isto acaba por ser uma espécie de permuta que... Não é tão claro assim, já foi, mas não é. Se consultar os documentos, verá que, não, que já não é como era, relativamente à Santa Casa Misericórdia, não é relativamente ao resto. Mas posso passar-lhe essa informação, caso tenha interesse. Se já tiver o conhecimento todo e não tiver interesse, pois muito bem. Portanto, foi construído este espaço para poder angariar mais dinheiro, uma vez que a indústria, a partir dos chamados tempos quentes de Barrancos, a indústria começou a ter cada vez mais contestação pública e começou a decrescer, porque é um público muito itinerante, este que vem ao Campo Pequeno, e acontece que os concertos, o centro comercial, o cinema e outras atividades acabam por ajudar também a patrocinar, perdão, a parte tauromáquica, que segundo os próprios tauromáquicos não se subsidia a si própria. E isto está escrito pela Federação das Sociedades de Associações Taurinas, não fui eu que inventei. E eu tive o cuidado de não falar por cima de ninguém, eu agradecia que fizessem o mesmo comigo por uma questão de consideração, porque eu estou a tentar representar várias dezenas de milhares de pessoas. Outra pergunta à qual eu não consegui responder ainda teve a ver com a questão da pedagogia. Ora, não é só, o legislador tem a obrigação de ter um papel pedagógico, claro, e tem também um papel pedagógico quando legisla. Ora, se legislar no sentido de demonstrar às pessoas que uma determinada atividade que só é arraigada em determinados locais do país e que, de facto, segundo o que as sondagens demonstram, ela é cada vez menos interessante para a maioria das portuguesas e dos portugueses, e nós democraticamente vamos por aquilo que a maioria deseja, pois bem, então estará a educar as pessoas no sentido de não compensar financeiramente uma atividade que não é do consenso geral. Quanto a todo o resto e quanto a organismos do Estado, nomeadamente a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, e agora já não falo da tauromaquia, mas de tudo o resto, não tem tido um papel capaz enquanto pedagoga, não tem, ainda que tenha tido indicações para tal ao longo destes anos, e eu falo, por exemplo, no caso, a Animal tem 21 anos, e ao longo de 21 anos a Direção-Geral de Veterinária, agora de Alimentação e Veterinária, nunca melhorou o seu papel pedagógico, e estamos a falar desta Direção-Geral porque é de certa forma quem tem a tutela para esse papel. Portanto, sim, é um trabalho que veremos com... O que acontece é que as associações de proteção dos animais chamam a si este papel pedagógico que devia ser do Estado. Claro que podemos partilhar, perdão, esta custódia, digamos assim, e faloemos, claro, mas nós não temos as condições necessárias para o fazer, como, obviamente, o Estado de um país que é responsável pelos seus animais, deve fazer. Portanto, isto já fugindo um bocadinho do tema, mas respondendo à questão da pedagogia, creio que respondi a quase tudo em tempo recorde. Como digo, são temas bastante complexos que não se esgotam numa rápida reunião e são temas que não me vou cansar de repetir, e peço desculpa se estiver a ser aborrecida, não devem ser reféns de questões pessoais e de paixões familiares, pessoais, locais, ou o que lhe queiram chamar. Estamos a falar de uma questão moral, estamos a falar de uma questão civilizacional, estamos a falar de uma questão também de democracia, que não deve compadecer-se de amores pessoais, se me permitem a expressão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero agradecer à Sra. Presidente, a todos os deputados, dizer que esta é a casa da democracia, como muito bem disse, da tolerância e da liberdade, portanto, também não considero que aqui tenha havido alguma sobreposição de conversas enquanto a Sra. Presidente estava a falar, mas dizer que lhe agradecemos e esperemos que a democracia, a tolerância e a liberdade funcionem em todos os sentidos e, portanto, nós estamos cá para fazer isso e para salvaguardar isso como deputados eleitos. Daremos dar os trâmites legais a esta petição. Eu, como relator, irei elaborar o documento que depois será apresentado na comissão e daremos conhecimento à Senhora Presidente e, portanto, agradeço a todos. Um bom resto de dia e está encerrada a sessão.